Agora na Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.
Olá, estamos iniciando aqui pela Rádio Web Ajures, Juízes em Ação. Programa que destaca as ações de magistrados em prol da cidadania. A convidada desta semana é a juíza Patrícia Antunes Leidner, juíza da 1ª Vara Civil e do Juizado Especial Civil da Comarca de Sapiranga. Doutora Patrícia, muito obrigado por dispor do seu tempo para conversar com a gente aqui um pouquinho no Juízes em Ação.
Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.
Bom, o tema do nosso programa hoje com a senhora, a doutora Patrícia, é a respeito das medidas socioambientais. Ultimamente, se tem falado muito nisso, muitos avanços nessa área estão sendo concretizados. Então, a abordagem de todo o nosso programa vai ser isso. Mas antes da gente começar a conversar, eu gostaria que a senhora nos falasse aqui para os ouvintes da Rádio Web, onde é que atuaste antes de ingressar na magistratura?
Eu, antes de ingressar na magistratura, eu atuei como secretária de desembargador um ano e depois 5 anos como assessora de desembargador no Tribunal de Justiça.
E a relação, assim, com essa questão socioambiental, isso foi uma coisa que foi crescendo aos poucos ou é uma questão que já vinha de mais tempo?
Não, sempre, claro, como, né, eu acho que hoje em dia não tem quem não tenha essa preocupação socioambiental, é uma questão que culturalmente vem crescendo muito, então sempre tive algum tipo de preocupação, mas a minha relação com essa matéria, ela surgiu de maneira mais forte depois que eu fiz o meu mestrado na França na área de Direito Ambiental. Okay. Retornando do meu mestrado, eu fui convidada a integrar o EcoJus, a coordenar o programa de gestão, né? Uhum. Na época, pela doutora Vera Feijó, que estava deixando a coordenação e que foi uma das pioneiras nessa questão socioambiental no Tribunal de Justiça. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar mais diretamente com esse tema socioambiental, né? De uma forma que não é, que ultrapassa a jurisdição, mas que envolve a mitigação dos impactos causados pela nossa atividade.
E que ano foi isso, doutora Patrícia?
Foi em 2000, eu fiz o meu mestrado em 2008, 2009 e passei a integrar o EcoJus em 2010.
E nas comarcas que atuaste anteriormente, já existia alguma atividade, alguma relação, já implantasse algum tipo de atividade nesse quesito? Não?
Na área ambiental, não nada especificamente, assim.
Bom, doutora Patrícia, vamos avançando agora na nossa conversa, já chegando aqui na comarca de Sapiranga. Nos fale um pouquinho assim, sobre as características mais marcantes enfrentadas lá pela sua comarca, lá em Sapiranga. Região caçadista também, eu não sei se tu enfrenta muito.
Tem alguma coisa envolvendo resíduos da indústria calçadista, de couro, né? Uhum. Algumas empresas também metalúrgicas, enfim, a gente. Mas não há muito litígio ambiental em Sapiranga. Okay. O que existe muito são os conflitos esses envolvendo ocupação irregular de solo, loteamentos irregulares, e que muitas vezes acabam atingindo áreas ambientais, né? Reserva legal, áreas de preservação permanente. Então, nesse ponto, a gente acaba tendo muitas questões ambientais. Mas o número de processos, a gente pode dizer assim que em termos de volume, o volume ambiental é bem reduzido. Até porque muita coisa ainda se consegue resolver no Ministério Público, né? Então, quando vem para nós, às vezes vem execução de TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que foi firmado com o Ministério Público. Mas, em geral, assim, os problemas locais, ambientais, estão um pouco ligados à indústria calçadista e à ocupação irregular de solo. Há muita ocupação irregular em Sapiranga.
E, bom, a gente falou no começo aqui, né, da sua atuação com esse quesito socioambiental, mas também no tribunal, que é o que nós vamos priorizar agora na nossa conversa, a atuação sua é muito forte, no sentido de que a senhora participa do EcoJus, isso, do Núcleo de Direito Ambiental da ESM, uhum, também é uma das participantes, né, do Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental, que a escola e a júri fazem parte desse grupo, e a senhora é uma das interlocutoras. Né? Uhum. Nós poderíamos começar, então, falando sobre como é que surgiu essa situação no tribunal propriamente dito, né? A senhora disse que depois do mestrado lá em 2009, assumiu o lugar da doutora Vera Lúcia Fritz Feijó. Isso. E aí começou a sua atuação. E como é que se deu esse...
Na verdade, assim, o EcoJus, ele já existe, desde 2005. E ele está fazendo 10 anos esse ano. Mas ele foi todo um ele vem num processo evolutivo. E eu ingressei acompanhando esse processo evolutivo, uma evolução que já vinha acontecendo, né? Nós estamos no planejamento estratégico do Tribunal de Justiça. Na época em que eu comecei a trabalhar com essa questão, a gente tinha a resolução número 11 do CNJ, que já... a recomendação número 11 do CNJ, que recomendava aos tribunais de manterem núcleos socioambientais. Então, há um certo engajamento da administração, né? Há uma simpatia da administração, há um engajamento, incluindo o planejamento estratégico, e a gente vem trabalhando para tentar dar mais capilaridade para o programa de gestão e tentar levar a gestão até as comarcas, porque durante muito tempo ela esteve muito centralizada no Tribunal de Justiça, né? Até por uma questão, por estar próxima, né? Uma questão física até. Já se trabalha há muito tempo, então, com gestão de resíduos. O que a gente vai fazer com o lixo que nós produzimos na instituição? Educação ambiental. Isso a gente faz por treinamentos, a equipe visita setores, departamentos, visita comarcas também e faz treinamento nas comarcas. Se faz curso de EAD, utilizando a plataforma do tribunal, a gente tem cursos específicos de formação em gestão ambiental, onde a gente tenta justamente explicar a importância e explicar o que deve ser feito para sermos mais sustentáveis como instituição, né? E a questão das licitações sustentáveis. Isso, a gente vem trabalhando, isso tem evoluído bastante porque a legislação evoluiu muito. A gente teve em 2010 a edição da política de resíduos sólidos. 2010. A gente teve a inclusão, no mesmo período, a gente teve a inclusão de exigência de critérios de sustentabilidade nas licitações, com alteração da 8666. Então, todas essas mudanças legislativas contribuíram para que o programa crescesse, como ele vem crescendo, né? E, em cima disso, a gente conseguiu se aproximar um pouco mais do departamento, se conseguiu bastante avanço na gestão ambiental. E agora a gente está num ponto que eu espero a gestão ambiental vai avançar ainda mais, porque a gente tem agora a resolução 201 do CNJ. Então, nós vamos ter que adotar novas posturas, ainda muito do que está na resolução a gente já está fazendo, mas muita coisa nova se vai ter que fazer e isso vai impulsionar ainda mais a gestão.
E como é que está sendo a relação com os servidores, doutora Patrícia? Porque muitas ações são implementadas para os juízes e também, claro, extensivas aos gestores, mas como é que a senhora vê assim, a participação desses servidores nesses processos todos que estão sendo desenvolvidos?
A participação de todos ela é fundamental, né? Gestão ambiental não pode ser feita de forma isolada, né? Ela só pode ser feita se houver uma integração de todos os membros da instituição, senão ela não vai funcionar, senão ela vai ficar uma gestão de fachada. O papel tanto do magistrado como do servidor é essencial. A gente tem muitos servidores engajados, muitos servidores que fazem até, que nos trazem propostas, que trazem novas ideias, que adotam práticas nos seus locais de trabalho, que muitas vezes nós acabamos replicando essas práticas, né? Mas, assim, o que eu observo é que se não houver uma participação do magistrado, porque o magistrado é a chefia, é quem vai autorizar a fazer um curso, é quem vai controlar se aquelas medidas estão sendo efetivamente adotadas, né? Quando não há participação do magistrado, essa participação do servidor fica comprometida também. Quanto mais o magistrado estiver engajado, principalmente a direção do foro, né? Porque toda essa parte de gestão de resíduos, isso passa muito pela direção do foro. É difícil, não que não exista. Há servidores que, por conta própria, participam de forma ativa, mas que relatam que acabam tendo, muitas vezes, que têm dificuldade, porque não conseguem uma liberação, porque não... É preciso o apoio do magistrado. O magistrado apoiando, eles se sentem até mais seguros para exercer as ações.
No próprio site do Ecojus tem um espaço ali para sugestões, né?
Tem.
A senhora acompanha assim, o que tem sido implantado de importante dessas ações que são sugeridas?
O site do Ecojus, a gente tem diversas informações, a gente até está querendo trabalhar para dar uma melhorada nele visualmente, assim. Mas os servidores quanto magistrados encontram várias informações ali. E também eles têm como nos enviar sugestões e também pelo e-mail. A gente recebe muita sugestão e responde muita, atende muitas dúvidas por e-mail. Uma das dúvidas que é bem recorrente é em relação a bens apreendidos. Os bens apreendidos em processo criminal, na hora de encerramento do processo, de descartar aquele bem, o descarte tem que ser ambientalmente adequado.
Certo.
Então, nós temos muita consulta e nós auxiliamos muito as comarcas com esse descarte. Agora, no dia 8 de julho, nós vamos lançar um manual, que é um manual de resíduos, que explica, tem uma explicação bem básica sobre a nossa gestão de resíduos e tem uma parte, uma segunda parte do manual, que é exclusivamente dedicada aos bens apreendidos, com fluxogramas, com explicações bem simplificadas de qual o tratamento que deve ser dado para esses bens. Isso também vai ficar disponível no site depois, né? Mas, independente da existência do manual, tanto o servidor como o magistrado que estão com dúvida e que querem nos contactar, a gente está sempre à disposição.
Numa matéria que saiu no site do tribunal, citaram ali seu nome vinculado também ao projeto Caronetas. Como é que funciona? Como é que se deu a
cara? Esse projeto Caronetas, ele é um projeto que foi lançado pelo InovaJus em parceria com o EcoJus, né? O InovaJus é a Comissão de Inovação. E ele funciona como uma espécie de rede social, onde as pessoas podem oferecer e pedir carona, né? No momento que a pessoa se inscreve, ela tem mapas, a pessoa coloca o trajeto que ela precisa fazer, que ela costuma fazer para o trabalho. E quem tem interesse naquele trajeto, em pegar uma carona, ou quem tem interesse em oferecer uma carona para aquele trajeto que está sendo demandado, pode aceitar. É uma maneira de estimular a diminuição de veículos transitando, né? E de facilitar também o transporte para o trabalho, porque às vezes, dependendo da região onde os servidores residem, até é difícil o uso de transporte coletivo. Esse aplicativo, o tribunal investiu nesse aplicativo, a gente tem uma comunidade só do tribunal, ou seja, para garantir a segurança dos servidores, né? Se optou por fazer uma comunidade interna. E ele é para o tribunal inteiro. Então, não apenas o pessoal da região de Porto Alegre pode usar o aplicativo, mas também as pessoas do interior também podem utilizar como uma maneira de facilitar a comunicação e facilitar essa. Muitas vezes as pessoas estão indo para o mesmo local e nem sabem, nem têm conhecimento de que moram tão perto, de que fazem o mesmo trajeto, né? Então, essa é uma ferramenta que foi disponibilizada justamente para facilitar. E com isso a gente reduzir tanto impacto ambiental das emissões de gases, do nosso deslocamento e da utilização de combustíveis fósseis, como aumentar a qualidade de vida também, porque quanto menos carros a gente tiver no trânsito, mais qualidade de vida.
E daí fica evidenciado que a questão também não é só interna para o tribunal, quando se fala em ações socioambientais, quer dizer, é uma ação que vai refletir também na comunidade, de uma certa maneira.
Sempre.
Então,
sempre.
Toda
questão ambiental, ela envolve... Mas é por isso que se fala em sustentabilidade, né? Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, são sempre três aspectos que a gente tem que levar em conta. Aspecto econômico, social e ambiental. Toda medida de sustentabilidade, ela implica, além de uma proteção do meio ambiente, muitas vezes ela tem um impacto social bem relevante e pode implicar em economia financeira. Mesmo que inicialmente ela envolva despesas, a longo prazo ela vai trazer uma economia financeira. Impacto social, para dar um exemplo, quando a gente fala em resíduos, que é o nosso lixo, a gente não pode esquecer que tem toda uma comunidade de catadores que vivem dessa atividade.
Claro.
Então, para separar o nosso lixo é facilitar o trabalho dos catadores, é auxiliar o trabalho das pessoas que vivem dessa atividade. A gente tem que ter isso sempre consciente, assim. De que toda medida de sustentabilidade, ela tem que levar em consideração o interesse coletivo, né? Eu abro mão um pouco do meu interesse individual. Ah, é confortável eu ir de carro sozinho para o trabalho? É. Mas se eu pensar em termos coletivos, se todo mundo só for tomar medidas pensando no seu conforto individual, né?
Claro.
A sociedade vai ficando complicada. Então, a gente também tem que ter essa noção de coletividade quando se trabalha com o meio ambiente.
Ok, estamos conversando aqui no Juízes em Ação com a doutora Patrícia Leidner, que é juíza da primeira vara civil e do Juizado Especial Civil lá da comarca de Sapiranga. Doutora Patrícia, vamos chegando agora na Escola Superior da Magistratura. Uhum. A senhora é uma das integrantes, uma das coordenadoras lá do Núcleo de Direito Ambiental da escola. Nos fale um pouco das atividades da escola. Eu sei que recentemente lá tivemos a sexta semana
interinstitucional
do meio ambiente, ok.
Isso.
E além desses eventos, esse é um evento que integra várias. Esse evento faz parte do GISA, né?
Isso.
O GISA
é um grupo interinstitucional, né?
De cooperação socioambiental.
Isso.
Que são várias. São entidades basicamente do poder público, assim, né?
Isso, relacionadas à justiça.
Ok. Então, poderíamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho na escola, um pouquinho também dos resultados práticos, né? Do que foi levantado.
Esse evento foi realizado, então, em parceria com o GISA. A escola integra o GISA, esse grupo interinstitucional, né? Que é um grupo que tem por objetivo trocar informações e construir posturas, aproximar as nossas posturas de sustentabilidade, fazer com que as instituições adotem parâmetros de sustentabilidade. Então, além de trocar informações, a gente busca uma certa padronização, garantir, claro, que respeitadas as diferenças, a gente tem instituição pública, tem instituição privada que fazem parte, mas a ideia é buscar um crescimento conjunto, assim, né? Fortalecer a gente como grupo, enquanto grupo, fortalecer a gestão ambiental de cada uma das instituições que compõem o grupo. E esse evento, então, ele foi realizado na escola, né? A escola é uma das integrantes, com o apoio do Núcleo de Estudos de Direito Ambiental. O Núcleo de Estudos eu coordeno junto com o professor Eladio Lecei. E esse Núcleo de Estudos, ele já existe há muito tempo. E a gente já vem há muito tempo desenvolvendo atividades. A gente agora está fazendo um curso de meio ambiente, também um curso rápido, que está sendo ministrado na escola às quintas-feiras.
Novos desafios do direito ambiental, de direito ambiental, né?
Isso, foi um curso rápido, aberto ao público em geral, visando a atualização nessas novas legislações ambientais, como o Código Florestal, a Lei Complementar 104, se não me engano.
No dia 11, eu acho que tem uma aula prevista com a senhora, né? Dia 11 de junho.
Isso, vai ter uma aula comigo dia 11 agora sobre resíduos sólidos.
Sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos,
isso,
né?
Isso. E o núcleo, na verdade, agora ele está num estágio de... A gente quer reestruturar o núcleo. A exemplo de outros núcleos da escola, a escola está querendo adotar uma política de fortalecimento dos núcleos, né? Sim. Então, nós também estamos buscando fortalecer o núcleo de direito ambiental. A gente quer ver se consegue trazer outros juízes para participarem do grupo. Inclusive, nós contamos o nosso judiciário com muitos magistrados que passaram pela especialização de direito ambiental, que é uma especialização organizada pela Universidade Federal, que tem convênio com a escola. As aulas, inclusive, acontecem na escola, né?
Sim.
E vários magistrados já participaram dessa especialização. Então, o que se pretende é chamar esses magistrados e todos os outros que tiverem interesse em participar para nos auxiliar no núcleo, para a gente conseguir transformar o núcleo numa ferramenta um pouco mais efetiva, assim, talvez até de auxílio à jurisdição, se pensa em talvez fazer publicações, enfim, tentar... O núcleo sempre funcionou como como um incentivador, um local onde surgiam as ideias. Então, a gente fazia muita reunião, se realizou muitos eventos, né? Sempre surgem coisas muito interessantes do núcleo. A gente agora aqui gostaria de fazer com que isso crescesse ainda e que fosse, tomasse uma dimensão um pouquinho maior, com a maior participação dos magistrados. Porque, por incrível que pareça, a menor participação que se tem no núcleo até hoje foi de magistrados. A maioria que participavam era gente, inclusive, que não tinha nem formação jurídica. O que é muito interessante, porque no meio ambiente é importante a gente ter esse diálogo interdisciplinar, né? Mas também seria interessante se nós conseguíssemos trazer os magistrados para o núcleo.
No site da escola, tem ali os canais, tem um espaço do núcleo de direito ambiental. Acho que é os colegas juízes e interessados que, porventura, estiverem escutando agora a nossa... essa matéria quiser participar, acho que é só acessar o site da escola, tem todos os indicativos ali de como participar do núcleo, né, doutora?
Sim, podem acessar o site da escola, podem entrar em contato comigo por e-mail também, E, de qualquer maneira, nós já estamos com a lista dos magistrados que fizeram a especialização e nós devemos, em breve, vamos estar enviando convite para todos, para um convite específico para uma reunião, para a gente tentar elaborar, né? Tentar trabalhar juntos nessa formatação desse novo núcleo.
Estamos conversando com a doutora Patrícia Leidner, que é juíza lá da Primeira Vara Cível e do Juizado Especial Cível da comarca de Sapiranga. Doutora Patrícia, acho que abordamos, assim, de uma forma resumida, né, as suas várias atividades aí com relação às medidas socioambientais. O que a senhora pretende deixar como marca, assim, como legado pessoal para as próximas gerações, né, que a senhora poderia estar simplesmente sentada atrás das pilhas, despachando e, além disso, né, se dispõe a utilizar um pouco do seu tempo para o bem comum. O que você acha que fica de legado, assim, pessoal?
Olha, eu acho que só o fato da gente já estar conseguindo trabalhar a noção de... O legado que eu quero deixar é essa cultura do meio ambiente dentro da instituição do Poder Judiciário, né? Que essa cultura permaneça. Hoje eu estou na gestão ambiental, a doutora Cíntia Moá também faz parte da gestão ambiental, a doutora Carmen. Mas nós estamos ali hoje e talvez a gente não esteja amanhã, talvez a gente não consiga, chegue um momento em que a gente não consiga conciliar todo esse volume de atividades, ou enfim. O importante é que essa ideia de que temos que atentar para os nossos impactos e temos que tentar minimizar os nossos impactos, ela permaneça. Né? Como eu estava te dizendo, qualquer... ação de sustentabilidade, ela tem um impacto sobre o coletivo, ele pode ter um impacto grande. Recentemente a gente teve uma boa notícia para o tribunal em relação a um contrato de reforma do fórum, do fórum central, que vai ser o fórum criminal, em função de uma demanda do Ecojus, o Dean retrabalhou os contratos e conseguiu uma economia de R$700 mil para o tribunal. Todo o material que está sendo retirado da obra de reforma do fórum, na verdade, o valor de mercado desses materiais, que são, a gente tem metais, enfim, tem bens que podem ser aproveitados e que têm um valor econômico, esses valores foram abatidos do contrato. E com isso, o tribunal teve uma economia de em torno de R$700 mil. Isso é um impacto relevante, assim, quando a gente ouve esses números. Mas quando a gente fala em pequenas ações, como... deixar de usar copo plástico, reduzir o número de impressões, imprimir frente e verso, a gente também tem um impacto que parece pequeno,
usar mas papel de rascunho,
quando ele é repetido, né? Ele é um impacto bem grande, bem significativo. Então, o legado que eu gostaria de deixar é essa noção de que a gente tem que, mesmo as pequenas ações dentro de uma instituição, elas somadas, elas contam muito para essa instituição. E para a sociedade como um todo. Então, esse eu espero que seja o legado que fique da gestão ambiental da qual eu participo.
Ok, então, conversamos aqui no Juízes em Ação com a doutora Patrícia Antunes Leidner, que é a juíza da Primeira Vara Cível e do GEC, lá da comarca de Sapiranga. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui no Juízes em Ação. A Rádio Web Júri está à sua disposição para divulgar os projetos. Qualquer questão aí, abordando esses temas aí, estamos à sua disposição. Um grande abraço.
Ah, eu agradeço e da mesma forma a gestão ambiental também está à disposição, tanto da escola como da associação, inclusive para implementação, já foram implementadas na associação diversas medidas de sustentabilidade também, algumas delas eu participei, e até para avançarmos também na associação e na escola dentro dessa sustentabilidade.
O Juízes em Ação fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser encaminhadas para o e-mail radioweb@ajures.org.br. Chefia de jornalismo da Ajures, Graziela Duarte.
Termina aqui Juízes em Ação. Apresentação, Eduardo Prates.